Drive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E olá, aqui é o Yoshi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para continuar essa saga de vikings que largam seus navios e seus machados e vão brincar de fazenda feliz, mas não tão feliz assim.
Se fosse assim que definissem a escravidão, ia ser maluquice, tá?
É a fazenda infeliz, no caso.
É, gente, hoje é dia de falarmos sobre a segunda temporada de Vinland Saga, que acabou muito recentemente aí. Foi um frisson para todo mundo aí da comunidade de anime, inclusive para nós, né, que gravamos a primeira temporada no início do ano. E hoje temos a presença muito especial dele, Yoshi Ohashi, meus amigos. Nosso overdriver do back office do Animes Overdrive.
Olá, gente, um beijo para todos. Estou muito feliz de falar Vinland Saga, que é literalmente meu mangá favorito da atualidade.
Olha aí.
Olha, aí sim, olha aí. Eu não tinha essa informação, não.
Baita
massa.
Honra.
E pra quem não se tocou ainda, não é mesmo? O Yoshi é nosso editor.
É isso.
Eu sou editor. Talvez você nunca tenha ouvido um podcast até o final, final, final mesmo, mas que tem minha vinheta e todo final de programa lá.
Editado por Yoshi Ohashi.
Essa aí, eu adoro.
Essa vibe aí.
Adoro essa voz.
Inclusive, esse negócio é interessante, né? Tem gente que não escuta até o final final. A gente tem que começar a sempre, porque não é um negócio de sempre, né? Às vezes tem conteúdinho ali pós-crédito, né? Isso tem que ser um negócio de sempre pra obrigar as pessoas a irem até o final pra ouvir a vinheta do Yoshi, sempre.
Nem que você tenha que gravar separado o conteúdo que vai pro final.
Isso, isso. Um negócio completamente extra, aleatório, não tem nada a ver com o programa.
Mensagem subliminar no final todo o programa, hein, gente? Pedro avisou.
É isso, vai rolar. Mas antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre, que você, ouvinte querido, querida, que gosta do nosso podcast e quer nos ajudar, a lembrança de sempre é você espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, porque chegarmos no ouvido de mais e mais pessoas é a melhor forma pra gente crescer o nosso projeto e a nossa comunidade, que a gente sente muito orgulho, né? E, assim, inclusive, a interação conosco, que é muito importante, que volta e meia tem gente que vem, comenta, manda lá no Instagram, manda no Twitter, contando história, tipo, ah, eu recomendei vocês, e olha, espalhei a palavra, e é isso aí. Continue fazendo isso, porque nos ajuda imensamente. E, né, também um recadinho pra você entrar lá no nosso Spotify. Mesmo que você não tenha Spotify, não use Spotify, baixe o Spotify, entra no nosso feed lá, nos avalie com 5 estrelas, porque já batemos a marca dos 1000 avaliações no aplicativo, né? Isso nos ajuda muito também no próprio Spotify, ele é entregar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, a gente chegar em mais gente. Então isso é sempre muito importante. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, e eu convido ele, PH Mota. Como você, meu viking, convida o nosso ouvinte aí a nos ajudar também.
Pô, primeiro me desculpando por não saber ocupar o cargo de viking como deveria, né? Mas como foi...
Gente, imagina o PH de trancinha.
Foi o que eu imaginei, eu gostei do que eu vi.
Não precisa de ter trancinha pra ser
precisa
viking.
Precisa sim, claro que
isso
precisa.
Isso já nem é não é nenhum critério. Claramente alguém não assistiu. Se for chapéu de chifre com trancinha, aí eu tô dentro. Assim como o nosso ouvinte, que pode estar dentro do grupo exclusivo do Animes Overdrive no Telegram, conhecendo e apoiando um dos nossos planos de apoio disponíveis lá na nossa página do Catarse, que é catarse.me/animesoverdrive, onde estamos lá disponibilizando o nosso grupo exclusivo com alguns benefícios que fornecemos para o pessoal lá no nosso grupo. O principal deles acabou se tornando grupo, mas temos também aí podcast exclusivo para esse pessoal.
É isso.
E como já viemos falando aqui, agora eu posso cravar que está definido as mudanças. Ainda está...
Não está público, né?
Só para a gente, não para vocês. Mas nos próximos programas podem ficar ligados, que aí a gente já vai estar dando uma atualizada aqui de como vem os novos benefícios com uma nova categoria de apoio. Já posso dar esse spoiler, vem uma nova categoria aí, vocês vão poder ter 3 opções de apoio financeiro mensal pra gente e um pouquinho de benefício a mais aí pra quem entrar nessa categoria surpresa que vem aí anunciar. Mas se você ainda não conhece o nosso projeto, entra lá no Catarse e fique sabendo que em breve todo mundo, até quem conhece, vai querer entrar por conta dessas novidades que vamos trazer aí.
E é isso, sem mais delongas, vamos começar este podcast. Vinland
Vinland Saga é nada mais que a continuação da primeira temporada de Vinland Saga, agora no momento em que o nosso Thorfinn, que sai nos Aftermath, e infelizmente esqueci como é a palavra em português pra isso, das batalhas da primeira temporada, e agora ele é um escravo, e a gente vai acompanhar essa vida dele como escravo, ao mesmo tempo que do outro lado da história a gente tá vendo o Canute tendo que lidar ao mesmo tempo com as obrigações da monarquia na Dinamarca, mas também uma invasão nos territórios da Inglaterra, onde está a fazendinha de nosso amigo Thorfinn, numa temporada que já anunciada, né, antes de começar, bem mais lenta que a primeira.
Agora, inclusive, assim, pra gente começar a conversar e tudo mais, e aproveitando, né, a presença especial do Yoshi aí, eu queria perguntar pro Yoshi, na realidade, como é que é a tua relação com o Vinland Saga, né, porque tu já falou aí no primeiro bloco que é o teu mangá favorito do momento e tudo mais, mas, tipo, você já é fã das antigas, isso é um negócio meio recente, como é que foi isso pra ti?
Eu comecei a ler o Vinland Saga quando ele foi lançado aqui no Brasil oficialmente, que faz muitos anos, inclusive.
Pô, então tem tempo, cacete
isso. Faz muito tempo isso já. É porque era o período que eu era bem mais otaku, assim, e era aquela coisa, ah, eu vi um mangá na banca, eu comprava.
Aham.
E o mangá de Vinland Saga é mó bonito, né,
Yoshi? Sim, não, é mó bonito.
Ele destaca na banca, né?
A arte vai ficando absurdamente boa. E aí eu comprei, tipo, os três primeiros volumes, eu, pô... Gostando muito não, hein? É só briguei, eu nem tô entendendo direito o que tá acontecendo. Só que aí falaram depois, não, continua que mais pra frente vai ter uma virada que quem não gostou dessa primeira parte, talvez goste dessa segunda. E aí, tira e queda. Cheguei nesse arco atual do anime, né? A segunda temporada. E me apaixonei demais pela obra. Tanto que quando eu li essa parte, eu até fiquei, ok, é impossível esse mangá ficar melhor do que isso. Agora, daqui pra frente, é só uma ladeira abaixo. Mas não, ele mantém o mesmo nível, assim. E por isso que hoje em dia ele é um dos meus mangás favoritos da vida. Tipo, ele é um mangá que eu tô só esperando ele acabar pra fazer uma tatuagem dele. Que vai no final ele mete alguma merda, né? Nunca se sabe. Tem uma amiga que tatuou um Eren gigantesco assim no peito.
Ai, que pecado.
Meus pêsames.
Gabi Tozatti, o nome dela? Ah, não, cara.
Não vou nem contar o Levi pouco, que eu, né, tenho tatuado.
Eu inclusive, eu olhei aqui a publicação de 2014, fevereiro de 2014, então realmente tem bastante tempo.
Original do Japão?
Não,
ou
do Brasil? No Brasil. Publicação brasileira, Panini, a primeira delas. Bom, na realidade você já evidenciou isso, que você curte essa temporada no mangá, mas você achou que valeu aí o anime? A expectativa?
Super valeu. E uma das minhas coisas favoritas assistindo a segunda temporada de Vinland Saga é ver que aconteceu exatamente a mesma coisa que rolou quando chegou nessa parte no mangá, que é as pessoas que gostam do começo ficando puto, falando, quando é que o Thorfinn vai pegar Zadag e matar todo mundo?
A internet realmente meio que ficou nessa vibe, né?
É, não, e aí vai rolando essa peneira que as pessoas vão assistindo os episódios e aos poucos vão dropando quando vê que realmente mudou, que não é outra parada. Só que eu gosto de pensar que Vinland Saga é como se fosse uma aposta muito grande. Que pra quem não funciona, quando ele perde a aposta, a pessoa para de assistir e para de ler. Mas pra quem pega, mas pega de jeito, assim, mas pega com força, sabe? Tipo, quando a mensagem que ele quer passar do começo pra frente pega. Tanto que se você reassiste os primeiros episódios da primeira temporada, é outra pegada, assim. Você vê o começo com uns olhos muito diferentes, porque Vinland Saga é um dos mangás mais bem planejados, assim, que eu já li na época, e agora o anime também. Porque a mensagem tava ali escondidinha desde o começo, só que aí ele ficou vários e vários episódios cozinhando, assim, pra entregar. E até meio meta-comentário, se você parar pra pensar, porque ele faz o mangá shonen, assim, padrão, ele faz as lutas serem iradas, as pessoas morrendo, e em nenhum momento você pensa nas pessoas morrendo e tudo mais. E aí, essa segunda temporada pega até o espectador nessa segunda camada, sabe? Na camada da pessoa assistindo. Tipo, porra, olha as coisas que eu assisto, olha as coisas que eu gosto, né? É tipo a piada do Austin Power, sabe? A família do guarda.
total família do guarda essa temporada, velho.
Mas esse negócio é interessante, essa questão da expectativa e tudo mais. E eu vou ser sincero, me surpreendeu um pouco a reação das negativa das pessoas com relação a essa mudança de ritmo na internet, sabe? Porque aí eu não sei se é uma questão de aqui, nós, todos, a gente meio que... Eu senti que a gente, assistindo a primeira temporada no começo desse ano, e discutindo, e conversando junto, inclusive gravando o episódio que a gente soltou no feed, né, no começo do ano, a gente já tava muito no lugar certo da expectativa, sabe? Sobre o que a história viria a ser dali pra frente. Tanto que a gente discutiu muito...
É que
muito...
a gente já tá acostumado a ficar prestando bastante atenção na construção de personagens, né? Uma coisa que a gente costuma fazer aqui.
A gente discutiu muito isso, inclusive, né? De justamente falar, porra, cara... É sobre a história é sobre a mensagem que o pai dele tentou passar pra ele quando ele era pequeno e ele não, simplesmente, tipo, não deu ouvidos à mensagem, não absorveu ela por uma questão de, tipo, ele era uma criança, ele tava só movido pelo sentimento de vingança e tudo mais, e a gente tem todo aquele arco da primeira temporada, que tem todo aquele ritmo frenético Caramba 4, mas assim, o final dela já meio que dá aquele baque que você sente, cara, vai ser um negócio diferente a partir daqui. Então me surpreendeu essa expectativa da internet, que eu pensei, peraí, então não é consenso que as pessoas pegaram esse ritmo da primeira temporada e entenderam que aquilo ia ser passageiro em algum aspecto, saca? Uhum. Então, isso me surpreendeu muito, pra ser sincero, nessa de olhar o que as pessoas estavam falando. Mas ao mesmo tempo, até falando minha opinião geral bem rápido aqui, porque eu tô bem ansioso até pra ver o resto do pessoal comentando, eu gostei, tipo, demais, assim, pra mim foi... Eu não sei em que aspecto que eu não iria gostar dessa temporada. Se fosse pra falar uma coisa, tipo, eu não gosto de ver o Thorfinn apanhando, porque isso é uma característica minha. Eu odeio ver o protagonista ali, o herói, o personagem que em tese a gente é... Ele é colocado num espaço de um certo carinho pra gente, né? Eu odeio ver essa pessoa tomando porrada, saca? Tipo, odeio. Isso me incomoda muito. Mas em termos de construção narrativa, a história da temporada como um todo, eu acho que, assim, assistir o episódio semanalmente foram muito intensos emocionalmente. Teve episódios, inclusive, eu acho que ali da metade pro final da temporada, o respiro da parada, assim, tava, tipo, muito forte e muito emocionante. E quando a gente for falar mais spoilers abertamente, a gente menciona várias cenas, assim, que mexeram muito comigo, assim. Mas o fato é uma temporada de muita tragédia mesmo. Assim, pô, ele chafurda de verdade no drama. E eu acho que não é à toa que muita gente discute sobre, tipo, pô, porque Vinland Saga trabalha muito bem evoluções narrativas de personagens, sabe? E a gente já tinha visto um pouco disso na primeira temporada, a gente inclusive elogiou muito o Eskelad lá e tal, e outros personagens, mas aqui quando a gente fala do Thorfinn mesmo, tipo, cara, sério, é simplesmente surreal e fantástico.
Pra mim é muito natural, na verdade, essa frustração das pessoas com a temporada, por uma escolha da obra, né? Assim, eu gostei quando o Yoshi falou de aposta, porque eu acho que é total isso, sabe? Assim, Vinland Saga é uma obra que, pra mim, essa escolha de fazer essa temporada completamente diferente, ela flerta muito com a frustração do público. Perfeito. Sabe? Muitas vezes é frustrante, sabe? O jeito que a história ela tá amarrando, parece que... Eu até comentei com vocês, teve um momento no grupo, né, nosso, quando eu tava assistindo, eu falei assim, ó, episódio tal, as coisas estão indo, sabe? Parece que ele tá chegando pra aproximar alguns personagens que ele vai aproximar, aí passa algum tempo, ele não vai fazer isso, ele vai continuar te cozinhando ali naquela história. E o próprio mote da história, eu acho que é falar sobre frustração, né? A frustração daqueles personagens naquele contexto deles. Porque aí, no final, tanta frustração que cada um ali viveu, justifica um movimento de uma visão pacífica, né? Assim, é uma resposta àquela frustração. Então, eu acho que é muito natural, assim, ter essa percepção de que essa temporada dá essa desistência, o pessoal vai abandonando, justamente porque ela é muito lenta e ela vem pra frustrar a primeira temporada, porque é exatamente essa a mensagem da obra, né? Como a gente tá falando. Então, se você tá muito sintonizado com a primeira, eu acho que nem só isso, se você tá esperando um caminho mais natural, porque assim, e que a obra tenta vender, inclusive, assim. Acho que desde o início é meio que uma expectativa, assim, a gente tem o lado do Thorfinn pós primeira temporada e o lado do Canute. Pô, esses caras vão se cruzar. Logo muito cedo você vê que a coisa está desenhada para esse cruzamento no futuro. Só que eles vão atrasando isso. Então vai gerando essa frustração, eu acho. Quem fica até o final, como no nosso caso, pra mim se paga muito, porque ele vai costurando tudo muito bem. Ó, tudo isso que você esperou, cada esse momento que parecia que era um filler, na verdade era um filler de preencher o personagem, sabe? Tava preenchendo o personagem e não preenchendo um buraco da história. E aí você, caraca, muito foda. Então pra onde que eles vão agora? No final das contas, é uma saga mesmo, no sentido da palavra, sabe? Não é sobre cada episódio específico, é sobre a mensagem que ele tá construindo no todo, sabe? Assim, é. E você até, eu fui olhar os próximos arcos que são, que de fato é essa busca pela Vinland Saga, tipo assim, a gente vai pro terceiro arco após duas temporadas de 24 episódios e agora estão, tipo assim, pô, agora é o nome do anime, entendeu?
É, agora o nome faz sentido.
Agora o nome, assim, a gente já tinha mencionado Vinland Saga em algum momento aqui, mas agora que é importante pra história. Então, assim, dá pra entender por que as pessoas acham que é enrolado e porque é enrolado mesmo. É frustrante. É uma história sobre outras paradas que não é, uou, faquinha e viking brigando. E é normal essa frustração. Só que eu acho que se paga muito assistir. Só que é muito foda e fica até empolgado com o que o Yoshi fala dos sentimentos dele de futuro, sabe? Porque fica ansioso pra ver como que isso desenrola. Assim.
Ai, gente... Licença, vou precisar hablar muito agora, porque, de verdade...
Caraca!
Não, de verdade, pra mim, foi uma coisa muito maluca esse processo de assistir a mim mesma, me apaixonando tão profundamente por uma menina sobre viking que eu, tipo, não dava nada no começo, assim. Que eu lembro que quando a gente setou de assistir pra gravar, que era uma escolha pessoal do Bias, né, eu tava meio contrariada. Até porque a gente já tinha falado... Eu já tinha falado que eu não curtia muito essa temática viking, né, e continua sendo um ponto meio de... Não interesse meu, sabe? Tipo, não ligo muito. Mas eu tô tão feliz, mas tão feliz que eu assisti isso. Então, tipo, acho que eu preciso agradecer Matheus Bianese, porque se não fosse por ele, eu não começaria este anime nem a pau.
Os louros sempre vêm. Eles demoram, mas a paciência compensa
muito.
Não se
acostuma, não se acostuma.
Obrigado.
Ainda sobre isso, eu não começaria sozinha, justamente pela temática, mas refletindo sobre, acho que eu gostei tanto justamente porque Vinland Saga, por mais que seja uma obra falando sobre vikings, né, historicamente, na realidade que se passa esse período, a gente percebe que não é bem uma história sobre isso exatamente, é uma história sobre, acho que, renascimento, né? E não tem como algo que tem esse tipo de temática não ser emocionante. Tipo, o tanto que eu fiquei completamente entregue a essa segunda temporada, como eles conseguiram me fisgar com toda essa evolução do Thorfinn e de todos os outros personagens até, né? A relação dele com o Einar, que inclusive eu preciso e é necessário focar nisso, tipo, pegar um bloco inteiro só pra falar sobre isso, porque pra mim é um ponto central no anime e foi um dos maiores destaques pra mim, enfim. Foi uma transformação não somente que aconteceu na obra, mas eu senti, tipo, acontecendo em mim também, tá ligado? É, na relação que eu criei com ela, enquanto eu assisti a ela. Inclusive, eu também fiquei surpresa com isso, de que teve muita gente que não ficou satisfeito com o que foi apresentado no final, porque como eu já disse, eu acho que eu falei isso no primeiro programa, na verdade, pra mim era isso que tava sendo trabalhado desde o início, tanto que o pessoal ficou focando muito nessa parte histórica de Vinland no primeiro episódio. Eu falei muito sobre como eu enxerguei os temas que permeiam, né, Vinland Saga, que no caso o foco no Thorfinn. E por mais que eu até entenda que abre margem sim pra que essa quebra de expectativa existe, porque eu tenho certeza que muita gente assistia Vinland pelas lutinhas, pelo gore, pra ver Vikings se moendo na porrada, o foco principal sempre esteve claro pra mim. E pessoalmente falando, essa quebra de expectativa, tipo, tá longe de ser um defeito pra mim. Porque o autor, ele tomar uma decisão tão drástica assim, sabe? Tipo, que muda o tom da história. Mesmo que isso significa deixar a maior parte dos fãs meio, sabe, incomodados, só porque ele já tem formado na cabeça o que ele quer com tudo isso e onde ele quer levar os personagens, em que ponto ele quer trazer pra gente, as mensagens que ele quer trazer pra gente, pra mim, honestamente, isso é uma dádiva. E a gente vive aqui reclamando de mudança editorial no mangá e anime que a gente gosta, porque acabam que, né, ainda assim é uma indústria, ainda tá visando lucro. Mas aqui dá pra gente ver que tem coração, sabe? Eu senti isso. Com certeza tem muito que o autor, o Makoto Yukimura, né, no que ele acredita nisso. E ele trouxe pra gente uma evolução não só de personagem, mas da própria história, sabe? Eu já sabia dessa intenção de trazer essas coisas, mas eu não sabia como eles fariam isso acontecer. Inclusive, eu admito que eu tava esperando algo diferente com as conclusões, sabe? Tipo, a conclusão do arco. Apesar de tá tudo seguindo muito tranquilamente, eu ficava o tempo todo meio desconfiada. Tipo, alguma merda vai acontecer em algum momento e não vai ser legal? E óbvio que coisas ruins acontecem, sim. Tipo, tiveram as mortes e batalhas e tudo mais. Mas eu pensava isso em relação ao pensamento das pessoas que existiam naquele contexto de guerra, que, tipo, não iria chegar nessa conclusão tão positivista, sabe? Tão otimista. Não foi só mais uma história sobre desgraça, desesperança, tristeza. Eu acho que foi sobre a construção de um amor tão grande que transborda e muda tudo que tá em volta, sabe? E de verdade, eu chorei em quase todos os fucking episódios desse negócio, de soluçar em alguns, inclusive.
É isso.
E uma obra que toca a gente nesse nível, pra mim não tem como não ser impecável. Então, já comecei aqui rasgando pra Vinland, porque esse negócio me bateu forte aqui.
Cara, quando eu li o mangá, assim também, como o Yoshi, eu não tô em dia, mas é assim um das minhas obras favoritas, tanto que eu fiz questão de trazer a primeira temporada aqui pro podcast. A gente conversou muito lá no primeiro episódio, né, que como a primeira temporada toda é muito centrada no Askeladd e acaba sendo meio que sobre a vida dele, né, e o Thorfinn é só um apêndice ali, sem muita personalidade, que vivendo sobre a sombra de uma vingança, né. E quando acaba a primeira temporada, que o Askeladd morre, a gente falou, porra, agora é o momento do Thorfinn, né, ele vai se descobrir. Mas, cara, quando eu tava lendo o mangá, eu não imaginei que ia ser de uma forma tão bem feita, sabe? O desenvolvimento do Thorfinn, dos outros personagens, mas obviamente nosso protagonista, é uma obra de arte, sabe? A maneira como fazem é aulas, dá pra... deveria ser objeto de estudo pra várias outras narrativas, sabe? Porque a maneira que é feita é ao mesmo tempo uma maneira bonita de ser feita num quesito narrativo, ao mesmo tempo que é tão trágica quanto uma história de guerra tem que ser, sabe? Não dá pra você passar panos pra uma guerra, saca? E ver como no anime fizeram isso tão perfeitamente também, mas de uma parte de roteiro mesmo, de história, como a desumanização do Thorfinn e de todos os personagens que estão naquele ambiente de escravidão é feita, é de, tipo, você querer chorar em todo episódio mesmo, assim como a Gabi, sabe? Cada diálogo que tinha e você vê, tipo, pessoas que perderam completamente suas essências e não sabem pra onde ir mais, estão completamente alheias com suas próprias vidas, porque elas estão dentro de um sistema de escravidão completamente absurdo, sabe? E que existiu. E mostrar como isso é trágico e dramático e triste, pra mim é a única maneira de ser feito isso de uma maneira que seja correta, digamos assim, saca? Eu lembro que eu tava lendo e no comecinho, quando o Ketchel, que é o dono da fazenda, é muito, entre aspas, né, um cara mais legal do que a maioria dos donos de escravo, eu falei, puta... será que vai vir uma glamourizaçãozinha, saca?
Vai passar pano, né?
Será que vão passar pano pro escravo?
Mas até isso é a aposta do cara, né?
E ao mesmo tempo que eu pensei isso, conforme eu ia lendo e conforme eu ia assistindo a cada episódio, a reafirmação de que eles eram, sim, escravos, nunca deixou o telespectador esquecer disso, saca? Mesmo que eles aparentemente estavam numa situação melhor do que vários outros escravos, ainda era uma situação completamente horrível e trágica. E acho que isso só se acentua quando vai pro arco narrativo da Arneide e do Gardar, que pra mim é quando tem um puta virada nessa temporada.
É o pico pra mim. Uhum. É o pico pra mim. É forte, mas...
foi aí que eu chorei de soluçar.
Tem muito material original só do anime, esse arco deles, assim.
Exatamente.
Caraca, agora eu pirei.
O arco do mangá é bem mais simplificado, tá ligado? É tão bonito quanto, mas é mais simplificado.
Nossa,
sabe?
Maravilhoso.
Tipo, a maioria daqueles flashbacks na...
não tem.
Flashbacks não, uhum. A maioria daquelas cenas na carroça, sabe?
O quê?
Sim.
Não
sim,
tem
sim.
No mangá.
Que isso? Caraca, e é muito forte.
As partes que eu mais fiquei maluca.
Não, os caras mandaram muito bem.
Não, bater palma pro diretor, né?
Porra, ver como eles fizeram isso no anime, cara, me quebrou completamente, assim, porque a primeira parte do anime é bastante parecida com a do mangá, mas quando chega nessa parte, que já é uma das minhas partes favoritas do mangá, o anime catou e falou assim, ó, puta, igual o Yoshi falou, a gente vai fazer um bagulho fino, tá ligado? A gente vai fazer um bagulho que vai te arrancar a lágrima e você vai ficar destruído, tá ligado? Você vai ficar quebrado. E com um propósito, não é, tipo, barato, sabe? Ah, chora aí, seu otário aí, porque a gente quer que você chore. Tem um propósito a história que tá sendo contada, sabe?
Em nenhum momento vira um pornô de sofrimento ou coisa do
exato,
tipo.
Exato. Eu não sinto dessa forma, pelo menos.
Nossa, é bizarro, né, cara? A complexidade dos sentimentos que a gente sente enquanto assiste aquilo. Uhum. Tipo, tem hora que a gente fica... não parece tão ruim, mas tem hora que você fica... mano, mas eles são escravizados ainda assim. E, tipo, você não sabe direito o que sentir, tá ligado? Tudo é muito cheio de camadas ali.
Sim. E é muito engraçado sobre essa metacrítica que o Yoshi tava falando, que eu concordo 100%, porque eu gosto da parte de porradaria da primeira temporada. Eu acho legal, acho divertido de assistir, tá ligado? E por muito tempo, eu fiquei tipo, porra, podia ter uma porradinha, pelo menos, só pra dar uma variada no ritmo, tá ligado? Só que quando isso acontece, eu não consegui esboçar um pingo de felicidade, porque é retratado de uma maneira que as perdas de vidas que estão acontecendo ali é tão desnecessária, sabe? E é tão evidentemente desnecessária que não...
rola um laranja mecânica com você, é isso que acontece.
Exatamente, não tem como você... mesmo que você quisesse ação, não tem como você ficar feliz que está acontecendo ação.
Não cabe mais.
Não cabe mais, depois de tudo que a gente assistiu, sabe? Então, quando chega na segunda metade, que é de fato a guerra com o Canute, eu já tava meio desesperado, eu falava tipo, não, mano, tá ligado?
É isso.
Por favor, não, saca?
A gente acompanhou o Thorfinn nisso, cara. Olha que bizarro.
Não tem motivo, sabe? Para com
tipo,
isso, pelo
ele,
amor
tá
de
ligado?
Deus. Exatamente. Então, esse processo de colocar a gente na perspectiva de um cara que foi completamente desumanizado, que não sabia o que era vida, vivia a sombra de uma vingança, e aos pouquinhos, assim, sabe? Com muito sofrimento, foi criando uma personalidade própria, baseado em todo mundo que passou pela vida dele, o que é algo lindo pra mim, que é o final, né, que é tipo basicamente um flashback com todo mundo que foi importante na vida do Thorfinn, pô, ali você dá muito valor, sabe, pra construção de personagem desse moleque. E eu tô super com o Yoshi, assim, tipo, eu não li muito à frente disso, mas eu li um pouco e tava super mantendo, assim, o nível. Então, eu quero muito que eles anunciem logo uma parte 3, uma terceira temporada. Espero que não demore tanto como foi da primeira pra segunda, que foram vários anos aí. Espero que venha logo pra gente poder ver mais dessa história que ainda tem tanto pra contar pra gente.
É bizarro, porque uma das críticas que eu ia fazer é que eu achei que, tipo, esse era o final de tudo, assim, tá ligado? Tipo, tava muito com essa vibe de vai acabar aqui. E eu falei, mano, mas como é que eles vão conseguir, tipo, levar adiante, sendo que o Thorfinn já tá super desenvolvido? Tipo, quem mais que eles vão trabalhar, tá ligado? E eu tava muito preocupada.
Ele nem saiu da fazenda ainda.
É a mesma coisa que eu pensei no mangá. Ok, não tem mais pra onde a história ir a partir daqui. O que é que eles vão fazer?
Agora, expectativas foram criadas.
É, mas assim, o fim da temporada é uma sacanagem, porque a temporada ainda escolhe terminar no meio de uma conversa, né? Tipo, não termina nem a conversa. Aí é, porra, pra deixar o caboclo mais ansioso ainda.
Com vários flash-forward de personagens que a gente não conhece, já aparece Thorfinn de cabelo cortadinho ali, sem barba.
Pois é.
Todo
crime,
bonitão.
É. Crime.
Então.
Não podia ter tirado a barba.
Pois é.
Mas assim, o negócio que é importante dizer, tipo, tudo isso que vocês falaram, assim, concordo totalmente. Eu acho que essa é a força da temporada, na realidade, né? Essa descrição de sentimento que o Bianese falou sobre a questão da violência, né? Eu lembro vagamente da gente ter comentado sobre isso, inclusive, no primeiro podcast, que é justamente a relação do mundo com a violência. Tipo, o mundo, ele tem violência em toda a sua história, desde muito antes, não só na Era Viking, em qualquer lugar, em todas as eras, inclusive hoje. Casos de desumanização ainda acontecem hoje, violência ainda acontece hoje, e violência não necessariamente, sei lá, violência urbana, assalto, né, tipo, assassinato, não é necessariamente esse tipo de violência. Existe violência em diversos aspectos que ocorrem todos os dias com muitas pessoas, e eu acho que a força do anime e nessa narrativa é justamente te mostrar aquele mundo de violência na primeira temporada e, beleza, tem as lutinhas, que nem a gente mencionou aquele, naquela vez, e o próprio Bianese reforçou, e todo mundo aqui concorda. As lutas são legais, a gente quer ver o Thorfinn lá, Double Dagger, entendeu? Lutando.
É bem animado, né? E tal.
É bem animado, é irado, entendeu?
Um Thorfinn contra o Torkel.
Porra, é muito
isso,
legal.
É foda, é foda. Só que, cara, a escolha narrativa daqui é, vamos conversar sobre isso. É sobre um personagem que viveu essa violência cedo demais na vida dele, tá dentro desse mundo, mas ele tem a escolha em um determinado momento de olhar pra esse mundo de uma forma diferente e tentar fazer a diferença de alguma forma, né? E é ansiogênico isso em diversos aspectos, porque acredito que vocês devem ter a mesma sensação, que é, ao tempo todo, a gente tá vendo e concordando com as atitudes do Thorfinn, com a mudança que ele tem, com a conexão, com a mensagem do pai, e tudo o que acontece em volta dele só reforça essas motivações dele, né? Essa crença que agora ele tem e que agora é importante pra ele, mas não sai aquela sensação também de que, tipo, cara, não vai fazer a diferença pro mundo, porque a gente sabe o que é o mundo hoje, tá ligado? As coisas não mudaram tão drasticamente nesse aspecto, as pessoas não decidiram parar de guerrear, tá ligado? Tipo, conquistar territórios, coisas do tipo, enfim, isso ainda existe. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, sabe? É uma discussão necessária, é um ponto que como o Bianese falou. Quando os conflitos surgem e o momento da porrada, entre aspas, vai acontecer nessa temporada, você não tá animado porque a porrada vai acontecer, você tá tenso porque pessoas vão morrer, mais pessoas vão sofrer, mais gente vai estar numa situação hipossuficiente, entendeu? Tipo, mais pessoas vão ser desumanizadas. Então, novamente, essa é a força, sabe? Eu acho que da temporada, da narrativa e de como que isso é construído e desenvolvido aqui. E, novamente, a única sacanagem é só terminar a temporada no meio de uma conversa, porque não dá, tem que ter mais, tinha que ser rápido, porque a ansiedade vai bater.
O hot take aqui é que ele tinha que ter terminado um episódio antes, essa temporada.
Tinha,
eu pensei nisso também.
A hora que o episódio acaba, o 23, eu falo, não, pra que vai
não
ter no
mostra,
próximo?
Não, sabe? Mostra o encontro com o Canute.
É um sentimento automático.
Eu até olhei mais de uma vez e falei assim, pô, será que não é o último mesmo? tá ligado? Aquele, depois da conversa, eu falei, ué, é o último, tá ligado?
No momento que aparece texto na tela, deveria ser o último episódio.
É, eu concordo, 100%.
Também.
Agora, esse papo de desumanização dos personagens na história que o Lobato tá falando, ele, na verdade, é o responsável por criar essa conexão com a gente, enquanto os personagens dentro da história estão sendo desumanizados pelos outros, eles estão sendo humanizados pra gente,
perfeito.
Né? E aí a luta, a guerra, ganha o sentido a partir desse ponto de vista humanizado. E antes a gente tava do ponto de vista do moleque que queria ser guerreiro. Então, a hora que ele entra na luta,
vingança,
você entra nesse espírito. Que massa. É isso, vamos lá, mata todo mundo. Porque era isso que aquele cara sentia, era isso que a obra tava vendendo e era isso que era empolgante. A partir do momento que ele vira tudo aqui, você tem esse olhar também, né, de virada. E eu acho que é um mérito muito grande do trabalho do Makoto aqui, do Makoto Yukimura, uma evolução muito forte do que ele fez no mangá dele anterior, que é o Planetes. O Planetes é uma história sobre astronautas, começa sobre um pessoal que é tipo lixeiro do espaço. Eles estão em naves que fica coletando destroços espaciais, né? E aí a história é muito parecido com Vinland, eu acho, o formato, no sentido que, no começo, ela é muito mais sobre astronautas e sobre o espaço, e depois, à medida que ela vai evoluindo, ela é mais sobre as pessoas, ela é muitas vezes sobre as pessoas que estão na Terra, não necessariamente no espaço, pra, no fim das contas, passar uma mensagem de humanidade, de amor, sabe? Uma mensagem grandiosa que conversa com todas as mini histórias que ele conversou ali. Só que eu acho que aqui em Vinland, ele investe muito mais nesse olhar com o microscópio pra vida das pessoas, sabe? Tanto é que a gente tá falando aqui, pra dar o exemplo do arco que a gente tava falando do casal, da menina, que vocês mencionaram que é uma expansão do mangá. Esse, cara, são vários episódios que fica nessa história assim, que passam, sei lá, algumas horas, vamos dizer assim, em alguns episódios, porque é um olhar muito minúsculo, assim, vamos olhar muito de perto, sabe? Então, cada episódio de 20 minutos, pô, na verdade, 20 minutos de episódio são 10 minutos da história, porque a gente tá até vendo coisas simultâneas por outros olhares, e isso, pra quem, mais uma vez, pra quem tá assistindo com outra expectativa, pode parecer enrolado, mas é tão bem construído quando você vê a obra final, eu não vejo como, assim, olhar e falar, pô, muito lento, não consigo, sabe? Porque só foi maduro como foi, só foi forte como foi, porque foi lento assim, sabe? Se tivesse sido mais rápido, ia ser uma mensagem muito de, ai, nada a ver, como é que chegaram nessa conclusão, saca? Ia ser muito mais forçado.
É um respeito à própria obra, né, mano?
Perfeitamente, assim, eu acho que é uma evolução muito forte do que é. Só queria mencionar aí o Planetes, que pra quem gosta muito de Vinland Saga, vale muito a pena. Tem até anime, eu nunca vi o anime, não sei quanto vale em comparação ao mangá, mas o mangá é bem maneiro.
Bom, gente, vamos agora começar a falar de spoilers de Vinland Saga segunda temporada. Então, se você não assistiu, não quiser acompanhar spoilers, pula aí pra frente, né? Porque agora tá tudo liberado, mas espero que você continue aqui, porque o papo vai ficar ainda melhor.
É, fazendo gancho com o que o PH falou, sobre o mérito do autor, né, eu acho que, especificamente nessa temporada, é inteligentíssimo as escolhas que o Makoto faz pra construir camadas sobre os temas que estão sendo trabalhados, né, eu até citei algumas, um pouquinho sobre isso antes, porque é tudo tão minuciosamente planejado, de forma que o texto, ele dialoga com construções internas dos personagens de um jeito, assim, muito impressionante, igual o Yoshi mesmo falou, que é tipo uma aula, tá ligado? Pra mim foi isso também. Porque, por exemplo, a ambientação toda se passar em uma fazenda é perfeito pro estado psicológico que o Thorfinn tá e a evolução dele. Porque, assim, ele começa como escravo, literalmente aprisionado. E, em paralelo, ele também tá praticamente aprisionado em si próprio, assim, por uma falta de propósito, pelo vazio. E tem outro paralelo também, né? Que é, tipo, sendo obrigado a viver ignorando os terrores do que ele fez, porque é doloroso demais olhar pra isso, sabe? E ele tentando limpar, tipo, olha as, né, estendendo assim, né? Ele tentando limpar um terreno, tipo, cheio de árvore enorme, carregando tudo sozinho e sem muito resultado porque ele não tá nem tentando de verdade, né? Porque tá muito apático pra isso. E a mesma coisa sobre a culpa que ele sente, né? Isso até apareceu um cara desconhecido que foi afetado pela mesma violência do Thorfinn. Quer dizer, que foi afetado pela mesma violência que o Thorfinn já causou, né?
Uhum.
E que ainda assim ele se propôs a ensinar pra ele o que é ter empatia. Como, tipo, força independe de conflito. E aí, pra limpar o terreno foi muito mais fácil, né? Porque por consequência, limpar os medos e arrependimentos dele também foi. O Einar ajudou ele a carregar o peso pra longe de duas formas, né? E o Thorfinn só conseguiu aprender sobre empatia, sensibilidade, amor verdadeiro quando teve alguém pra mostrar isso pra ele, né? É, no pior momento, inclusive, da vida de ambos, o que é muito louco. E, tipo, mano, sério, eles estavam plantando juntos, tipo, tanto trigo quanto carinho, por exemplo. Eles estavam construindo juntos um terreno e um pertencimento um no outro. E se apoiando nas dificuldades, né? Quando a plantação foi avariada, ou quando o Thorfinn tinha pesadelo, ou quando o Einar também tinha os acessos de raiva. Tipo, tudo conversa, tudo se encaixa, é perfeito.
Tem uma metáfora que eu acho interessante nessa parte da plantação, que é, eles estão lá limpando os terrenos, as arvorezinhas, cada um, que conseguem fazer isso sozinho, que são as árvores pequenas. Quando chega na raiz, que é um bagulho profundo e arregado e que não dá pra tirar, eu lembro, acho que é o Einar que fala, pô, não vai dar não, tá ligado? Não vai ter como, tá ligado? E daí juntos...
Vocês vão no cavalo.
A gente vai no cavalo, e daí a gente vai junto tirar o bagulho que tá dentro, profundo lá de cada um deles, né? É uma metáfora pro que eles estão passando.
Mano, é bizarro, é bizarro.
Eu gosto muito. Ah, guerra é uma merda e lutas são uma merda. Sabe o que é foda? Um cavalo, uma unidade.
Porra,
de cavalo
é muito
só.
Foda, velho. Isso é muito foda.
Cara, sim, é isso.
E só pra concluir o pensamento, a relação dos dois, assim, porque eu quero falar disso, cara, porque a relação dos dois é uma das coisas mais lindas que eu já tive o prazer de acompanhar, assim, nos animes. Eu real não tava esperando por isso.
Você não espera que vai ter um relacionamento masculino super saudável, né, em Vinland Saga.
Exato, tipo, é um negócio sobre viking, tá ligado? Em que momento eu achei que ia surgir uma amizade tão profunda, tipo, esse sentimento de irmandade, tá ligado? E esse pensamento todo sobre metáfora que a gente tá falando, né, que às vezes eu costumo até falar que é, tipo, o micro e o macro na narrativa. Que ele se estende pra várias outras coisas, né? Não tem como citar tudo por aqui, porque eu já tô falando demais. Mas a gente vê isso presente em várias outras questões. Mas eu acho que eu vou parar por aqui, senão eu vou falar demais. Mas é isso, eu amo demais a relação dos dois. Eu ainda vou falar mais ainda sobre isso, só que eu vou deixar o pessoal comentar, porque senão eu vou ficar aqui falando sozinha por muito tempo.
Uma coisa relacionada ao Einar, ao casal e tudo mais, é que o maior ponto pra mim dessa temporada, o meu maior elogio pra ela, é o senso de propósito pra mensagem que todos os personagens têm. Todos. Tipo, o Einar, ele chega tanto pra fazer essa companhia pro Thorfinn, tanto quanto pra o Thorfinn ver como, olha, Thorfinn, você é bom de luta, você fez tudo aquilo, você é isso, mas planta um capim, planta um milho, duvido você plantar um milho. Aí chega o Einar e ele sabe tudo de terra, ele sabe como é que planta, ele sabe cuidar, e o Thorfinn fica até, tipo, apaixonado pela paixão do Einar da terra, sabe, de cuidar das coisas.
Total.
Até o loirinho lá, mais cabaço, que coloca a espada nas costas.
Omar.
Sabe? O Omar. E até ele tem um propósito assim, tipo, que não é só causar a merda, causar o caos, né? Porque aí ele vê isso e descobriu o que é um guerreiro de verdade, sabe? A admiração dele mudar do irmão dele pro Thorfinn, sabe? Esse arco é bom demais. Até o Cobra, que a gente nem comentou ainda, esse boneco.
Pô, esse personagem é foda, mano.
Porra, gato. Porque o Cobra. Porque o Cobra, ele é um boneco que, historicamente, ele tava fazendo muita merda antes de chegar por ali, gente.
Uhum.
Ele tava participando de guerras aí, matando muitas pessoas inocentes. Então, ele meio que passou pela mesma coisa que o Thorfinn passou, só que ele é um cara muito mais, tipo, que aceita a situação que ele tá, sabe? Que não se esforça.
Conformado, né?
É, ele é muito mais conformado. Ele não tá tentando mudar nem nada. Tanto que ele vê no Thorfinn, mais pra reta final, uma figura muito que, porra, olha, isso é o que eu não fui, sabe?
Perfeito, é isso mesmo.
E aí muda tudo. Ou até o próprio velho que empresta o cavalo, sabe? Que é, ah, esse cara mais experiente, que ele já sabe o que é errado. Ele
que
já
é um
sabe
ciclo,
que é. É, mas a osteoporose dele não deixa ele fazer mais nada. A única coisa que ele consegue fazer é passar a informação e o conhecimento dele para as outras pessoas.
E o negócio do Cobra que eu acho interessante, mano, é que ao mesmo tempo que ele é esse cara conformado, ele é um cara que carrega uma culpa. E por ele carregar essa culpa, ele aceita estar no ambiente que ele tá, porque ele tá, tipo, devendo pra qualquer um que deu o mínimo pra ele, tá ligado? Porque, tipo, deixaram ele viver lá e comer? Porra, então eu vou morrer aqui se precisar, porque, tipo, foda-se. Eu carrego essa culpa, eu preciso retribuir de alguma forma pra alguém. Nem que seja um espectro galáctico, tá ligado?
Quando ele e o Thorfinn lutam, os dois se perguntam, o que é que esse cara, que é tão habilidoso, tá fazendo aqui?
Exato.
Sabe? Isso. E o próprio casal, pô. Toda a história original que eles colocaram do casal, do Arneide, e o marido dela, né? De mostrar que, tipo, pô, olha a vida que eles dois poderiam ter tido se o marido dela não tivesse ido pra guerra, sabe?
É isso.
Uhum. O marido dela... A gente não sabe nem o que aconteceu com o filho dele, sabe? O filho dele simplesmente foi pego, desapareceu e já era. Foi dado como morto. A gente não sabe nem o que rolou, como
se
ele morreu.
De fato,
se morreu de fato e tudo mais. E aí mostrar que, olha o que essa guerra destruiu, olha o que essa guerra causou, sabe? E a Gabi comentou um momento de... sobre como os personagens são frágeis, né? Como eles... a vida deles pode ser jogada fora muito fácil. Tem um momento que eu gosto muito, que é quando o marido tá preso e tem um dos guardas, que é o único guarda que tem empatia por eles, é o único guarda que quer ajudar, que fala, tipo, não, caralho, deixa eu afrouxar um pouco, te dar uma água e tudo mais. E aí o marido vai e mata ele de uma maneira horrível, mordendo a garganta dele. E tipo, pô, matou aquele cara que era o cara mais gente boa dali, sabe? E aí pega demais, demais isso. E, pô, o senso de propósito que todos os bonecos têm, eu gosto muito, muito.
Concordo.
Acho que é a maior qualidade dessa temporada de Vinland Saga.
O que eu acho interessante, assim, um fio condutor de toda a reflexão, assim, de todos esses elementos que a gente tá falando até agora, sobre os personagens e tudo mais, que é muito interessante é olhar sobre o aspecto da vida e da experiência, né? Tipo, da caminhada de cada um. Porque esse negócio do cobra, né? Da diferença do cobra pro Thorfinn. A diferença dele pro Thorfinn é que o cobra, ele viveu a vida dele inteira nesse aspecto, provavelmente sofreu, sabe, bastante, sei lá, tentando ter comida, disposição e tudo mais, provavelmente perdeu batalhas com o exército que ele provavelmente participou e tudo mais, ao chegar um ponto em que, beleza, aqui eu consigo fazer esse meu trabalho, né, tipo, ser o guarda, matar, às vezes, volta e meia aí um ou outro, coordenar ser o chefe da galera aqui dos guerreiros, e eu tenho comida, eu durmo tranquilo, sou bem tratado, eu sou bem quisto, porque eu sou foda, eu sou melhor do que a mediocridade geral, assim, média do lugar aqui. É um lugar de paz, assim, em tese, né? Em comparação com outros lugares daquele mundo que a gente tá vendo. E o Thorfinn, a diferença é que ele teve uma quebra muito forte de paradigma na vida dele, que foi a morte do alvo dele, da vingança dele. Era o motivo da vida dele, era matar o Askeladd, até o Askeladd ser morto, não por ele, e aí ele simplesmente entender que ele perdeu o propósito. E pra gente ver, são caminhos que se iniciam de uma forma tão parecida, mas em que em algum momento particularidades acontecem na vida das pessoas que fazem elas serem pessoas diferentes em diferentes aspectos, né? E tudo isso pra mim se conecta muito forte, inclusive com o exemplo de essa conexão de tudo com o mundo de violência quando a gente vai pro casal lá da Arnheid lá e do Garda, que é justamente essa discussão sobre, nesse contexto, né, dessa sociedade masculina, que inclusive vocês estavam mencionando, né, sobre tipo, os dois que têm uma amizade masculina positiva, né, tipo, saudável nesse mundo, aqui a gente tem justamente esse confronto com um cara que não queria guerrear, mas ele vai pra guerra por uma pressão, por um lance de, não, é isso, a gente tem que ir lá, tem que ir guerra, é isso aí, vambora. E essa decisão merda dele de não entender a prioridade da vida dele, que era a família dele, os filhos dele, e que ele não precisava ir pra lá, causou tudo o que aconteceu e ele simplesmente perdeu tudo, a um ponto que as coisas só degringolaram. Esposa virou escrava, filho desapareceu, morreu, qualquer coisa do tipo.
Ele se fudeu,
ele virou escravo, se fudeu de novo, até chegar no final que é absurdamente trágico, né? Tipo,
eu acho o momento mais emocionante pra mim da temporada, o segundo momento mais emocionante dessa temporada é um momento que ele fala que, o nosso filho, né, ele queria ser um guerreiro, e aí a Arneide fica preocupada e ele fala, mas eu não vou deixar. Aí eu, caralho, porra,
nossa,
é
gente,
isso aí.
Dói.
E é tão lindo, mas ao mesmo tempo é tão trágico, porque já é tarde demais, sabe? Porque ele percebeu ali no leito da morte, nossa, mas é muito forte, pega demais, assim.
Não, a cena dele reencontrando o filho dele na mente dele quando ele tá morrendo, pra mim é
putaria,
tipo... pra mim foi o ápice do choro, do tipo, ok, eu tô destruído, isso aqui acabou comigo, mas eu acho que todas essas conexões, sabe, desses personagens e olhar pra questão da vida e o próprio exemplo do Sverkel, né, que é o ancião lá, em tese o ancião master da fazenda, o fato dele ser um cara que, né, passou por tudo, ele já deve ter visto aquilo ali se repetir 500 vezes, ele já sabe como é que é aquele ciclo, tanto que é bizarro como em alguns aspectos ele age age como um ancião num aspecto de, olha, beleza, eu acho que tem que ser assim, eu acho que é assado, essa é a minha opinião. Mas ele sabe que ele, como um velho também, tipo, ele já não tem mais o que mudar de fato, mandar, sabe? Porque não é mais ele que manda.
E eu acho interessante também que ele passa a informação, só que ele nunca é contundente o suficiente pra tentar lutar contra.
Exatamente.
Porque ele sabe que é um ciclo que tem que ocorrer pra cada um que tá ali, tá ligado? Tipo...
Caraca, sim.
Sabe? Tipo, eu tô te passando a informação que o que você tá fazendo é errado. A partir disso, você escolhe o que você vai fazer.
Você que decide, né?
E é uma posição, tipo, não é de conformismo, mas é justamente o que você falou, de quem já viveu muito em um ambiente que as pessoas vivem muito pouco, tá ligado? Então, esse cara tem uma veteranice aí interessante nessa história. E eu gosto bastante desse personagem, eu acho muito interessante.
Inclusive, gostaria que ele aparecesse mais, inclusive. Acho que
eu
ele
também.
Aparece pouco.
Uhum. Também acho.
Nossa, eu também.
Ele é um tipo de resposta diferente à regra social, que é a guerra, né? Assim, eu acho que ele exerce exatamente esse papel da figura do ancião que a gente tá acostumado de uma forma muito clichê, só que aqui dentro do mundo real, sabe? O que que um ancião sábio no mundo em que você não tá só lá numa cachoeira pra treinar o Shiryu faz? Você simplesmente não rende mais no campo e, cara, é isso, eu dou a dica e espero que esse mundo e as coisas que eu construí sejam boas e perdurem no trabalho de vocês, porque agora eu sou só...
Sem falar que ele reconhece privilégio, hein, PH? Que ele tem uma fala que ele diz, né? Os escravos só não tiveram a mesma sorte que a gente.
Uhum.
Tipo...
Sim, e porque até... isso casa com uma coisa que até você tava falando mais cedo, por exemplo, de esse lugar em que eles estão vivendo um pouco mais no início ser um lugar de paz, obviamente uma paz relativa dentro desse contexto, mas até essa paz é uma paz assegurada pelo contexto de guerra, sabe? Tudo é contexto de guerra e é por isso que o movimento de cada personagem é sempre tenso. Os caras vão só ali na plantação tentar pegar um cavalo, vai uma viagem que o senhor faz, é um cara, como o Yoshi tava falando, um cara que vai ser gentil de oferecer água. Tudo isso é tenso, porque tá todo mundo com a guerra em mente, é guerra, 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 guerra. E aí, quando o anime faz essa guerra sem mostrar a guerra como emocionante, é muito pesado, saca? É muito triste, saca? E é triste até em momentos que não parecem tão tristes assim. Por exemplo, com o cara, que aí vocês me lembrem quem que é o nome dele, que ele lá é o cara que ele é tido como herói, porque, na verdade, ele usa o nome de outro herói.
O que é o
mesmo nome que ele. O Ketio, que é o dono da fazenda, né?
Isso, ele é o chefe.
Dono
dos punhos de ferro
lá, do Top.
Exato.
É muito foda isso, saca? É um cara que ele importou um nome porque essa importação, essa farsa, protege ele, sabe? É essa farsa e esse escudo, essa mentira que assegura direitos, deveres, assegura benefícios pra ele, sabe? Porque o que, que ele tem de errado, esse cara? Nada. Ele é só um cara normal, só que isso coloca ele num contexto de fragilidade tão grande num lugar em que, pô, ele é o dono de tudo ali, como é que ele não vai ser um herói, sabe? Então essa brutalidade da guerra, a gente tá falando aqui, é óbvio que os caras serem escravos é extremamente brutal, uma família destruída, uma mulher ser completamente abusada, isso tudo é uma brutalidade escancarada na nossa cara, sabe? Mas até os personagens que estão dentro do privilégio dessa corrente são vítimas se a gente olhar como sistema, né? Como sistema ou opressor, saca? Naquele contexto, é óbvio que ele é o opressor dos escravos dele, mas num sentido geral, saca? A guerra é o... Assim, não são esses opressores da pequena escala que estão ganhando com a guerra.
O contexto afeta todos, né? Esse é o ponto.
No fim das contas, tem muito mais vítimas do que parece no contexto da guerra.
E mano, como é... Puta que pariu, esse anime é muito bom, velho. Cara, eu
perdi tudo, irmão.
Mano, é muito foda. Puta que pariu. Porque, cara, me quebra de tantos jeitos diferentes quando a porra do Ketio espanca a Arneide, mano. Porque para além de uma cena trágica, horrível, feia de assistir, tá ligado? Que acho que foi uma das cenas que eu mais me sentiu ver em anime, assim. Porque, mano, você sente cada porrada, é muito horrível, saca? Só que, mano, eu pensando comigo mesmo com frieza, assim, me passou pela cabeça várias vezes. O Ketio é da hora em comparação a outros donos de escravo, porque ele tratou os moleques melhor do que outros. E esse é um lembrete tão foda que ele é só mais um cara dentro desse ciclo.
Essa é a armadilha, pô.
É uma armadilha tão bem feita, cara, porque ao longo da primeira parte inteira você fica, tipo, pô, porra, mano. Até que ele
até
é suave,
ele é da hora,
né? Com os escravos dele, né?
O escravocrata ok.
É, o escravocrata ok, né? Pra chegar nessa cena, cara, e tipo, puta, é um lembrete, assim, doloroso de que, mano, é um sistema completamente falho, completamente cagado, completamente cíclico, que, tipo, não dá pra você gostar de ninguém. Não tem gente menos pior, saca? Tipo, é só um ambiente horrível.
Na
saca?
Real, eu acho que a discussão também é sobre como nem tudo é só horrível, né? Tipo, sobre como Sim. não existe essa dicotomia. O cara, Sim. ele realmente, tipo, se você for parar pra pensar, tudo bem, ele é como todos os outros. Mas em comparação, ele não é tão horrível quanto, sabe? Existe essa confusão que acontece na nossa cabeça de o contexto que eles estão escravizados, eles são obrigados a estarem ali, eles não têm liberdade de fato, mas eles ainda estão melhor que outras pessoas, sabe? O tempo todo você é colocado nesse, como que é a palavra? É, dilema.
E é justamente por a gente ter ficar, sei lá, 22 episódios nesse dilema, e isso ser tão bem construído, que a conversa final do Thorfinn com o Canute, que são duas visões diferentes de uma mesma proposta, é tão foda. E não parece que, tipo, porra, mas depois de tudo isso, tudo foi resolvido no papinho? Foi. Mas, cara...
Sim, lembra que no primeiro episódio eu falei, por que eles só não conversam?
Foi um papinho tão bem escrito, mano.
O Thorfinn falou diretamente com a Gabi, né? Mas será que alguém tentou conversar mesmo?
Falou, ele me ouviu lá de longe. Sim, mano, mas a gente fica tenso, mesmo sendo uma conversa, né? A construção da cena é muito boa.
É muito boa. O Canute ficou o tempo todo, né? Ok, dessa distância o Thorfinn não consegue me matar.
Exato.
Se ele quiser. E o Thorfinn nunca nem tinha se passado pela cabeça dele a agir com violência em nenhum momento. E eu gosto muito dessa conversa porque o Canute, ele tá nessa de que os meios justificam o final, né?
Sim.
E eu gosto que ele fala que, ele não é poderoso o suficiente. E tem toda aquela cena dele, olha, quer ver? Eu vou fazer o mar parar. E aí ele faz mar, pare, e o mar não para. E aí meio que tipo, ó, tá vendo? Deus quer do jeito que é. Uhum. Eu não tenho poder suficiente pra mudar isso. Assim, tipo, nem eu sou poderoso o suficiente. Pô, e eu gosto muito, e Deus é um assunto que é puxado algumas vezes, né, nessa temporada.
Uhum.
Até mesmo no Cobra lendo a Bíblia, o Thorfinn olhando pro céu, ficando puto com Deus.
Uhum.
E no final, eles olhando pro céu e falando que vão resolver tudo, vão criar uma nação livre de escravos e de guerra.
É que essa relação com religião, eu acho que é muito natural, principalmente nesse contexto viking, especificamente, que já é uma cultura que tem uma religião voltada demais para a guerra, né?
Sim.
Tipo, ela tá voltada para isso. Então, ter personagens de dentro dessa cultura que estão se questionando sobre o ciclo de violência, que em tese é algo religioso, invariavelmente acaba caindo nesses dilemas com relação a Deus. Inclusive, o contraste da coexistência com o Deus cristão, né? Que quando eles são confrontados com isso, tipo, porra, que Deus é esse aí que morreu na cruz, sacrificou, tá ligado? Que porra é essa? Que...
Período dessa história viking, né? Dessas histórias vikings, que o sincretismo religioso já tava
exatamente,
bem difundido, né? Então já tinha
exatamente.
Viking com cruz cristã,
exato.
Já tinha misturado tudo, tá ligado? Então
já
tava ainda mais forte isso, né? Independente de qual Deus você acredita, por quê, saca? Por que que tá acontecendo dessa forma? Se o meu não tá funcionando, o seu também não, fudeu, tá ligado? É uma falta de esperança muito grande, generalizada, né?
Total.
E um detalhe não relacionado à religião, que eu gosto muito, que é um paralelo lindíssimo, assim, bonito, que essa temporada de Vinland Saga, ela foca muito nas mãos dos personagens.
Sim,
tem muito close de mão e tudo mais. E aí tem aquele close final, que é o Thorfinn e o Einar, né, segurando a mão e prometendo lá, chamando, não, vamos, irmão, se junte a mim e tudo mais. E eu gosto muito que mostra que os dois, mesmo eles tendo trajetórias tão diferentes, ali, naquele momento, as mãos deles são iguais, sabe? As mãos dos dois são todas fodidas, com as unhas tudo arregaçadas, cheio de cicatriz, cheio de calo e tudo mais. E um foi por causa da guerra e outro foi por causa de fazenda, sabe? Tipo, porra, eu acho muito bonito, eu acho muito lindo isso.
É verdade.
Isso de mãos é uma coisa do Makoto Yukimura até, né? Uhum. Ele já fala em entrevista que ele dá mais atenção a desenhar mãos do que a desenhar o rosto, porque é ali que ele acha que transmite
a
personalidade. Né? Então... E no caso daqui da gente tá falando de guerreiros e fazendeiros, as marcas estão literalmente nas
mãos. É como você então, faz as coisas faz acontecerem, né?
Um outro comentário que eu ia fazer em relação ao próprio Canute, né? Que eu acho que se fosse pra falar algo que faltou entre muitas aspas pra mim na temporada, era mais Canute, né? Só que, óbvio, né? Eu entendo que não era o momento dele. dele. O que, no fim das contas, só me gera mais ansiedade pro futuro, porque a gente, inclusive, tinha falado disso na primeira, né? Que, justamente, o Canute é um personagem interessante, que tá passando por um processo inverso da coisa, né? Porque ele, teoricamente, quando ele era mais novo, ele era contra a violência, ele tava indo...
Pacifista demais, entre aspas.
Pacifista demais. Em tese, tentando remar contra a maré desse mundo. Só que aí, o que acontece com ele é o oposto, né? Porque aí ele entra na maré do mundo e ele resolve, ok, então eu vou nadar da forma como a banda toca, né? Vou dançar e... Só que eu vou ser o melhor nisso. Então eu vou ser o monarca, o conquistador, né? Até no final ele faz essa... Meio que essa brincadeira aí. Eu vou parar o mar. Eu até fiquei com medo, inclusive.
Eu também, eu fui, mano. Ele tá xarope. Eu,
ah, não.
Tá chapado,
velho. Não, bicho, ele não vai parar o oceano. Vai tá virar maluco. Dragon Ball essa porra agora. Não, ainda bem que não. É... A narrativa é muito sóbria.
Outro detalhe legal. Toda vez que o Thorfinn tá conversando com o Canute, vários ângulos de câmera são pra dar destaque na cicatriz da bochecha do Canute, sim, que foi o Thorfinn que deixou.
Sim. Foi feita
muito...
por ele.
A direção dessa temporada foi muito boa, assim, tipo, muito boa. Tem uma cena super bem dirigida que eu gosto demais, que é quando o Omar, ele volta pra ver os feridos de guerra, assim. Ele vai lá pra ver.
Nossa, é horrível, quem, ó, mano.
Não tem música nenhuma.
Ah,
é,
caraca,
só
é
ele
horrível.
Entrando.
Nossa, muito pesado.
E aí as pessoas chorando, as pessoas gemendo de dor, nossa, gritando, desesperadas.
Ele vomitando.
Ele vomita, não. É. E as pessoas perguntando, como eu vou trabalhar agora? Perdi minhas duas mãos, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? E o Omar, essa... Ele percebendo, sabe? Tipo, olha, isso que eu desejava, o quão horrível é, né? E vendo a única pessoa que tá lutando contra isso, o Thorfinn, porra, é lindo demais, é muito bonito.
Nossa, sim, é muito significativo.
E eu acho interessante que dentro de toda essa maré de mudanças, a gente tenha o irmão do Ormar que não muda. Que, tipo,
que não muda.
Eu acho isso legal ter essa perspectiva também. Tipo, que o cara, ele tem a ideia fixa lá de que matar é legal, que porra daria, vamos pra guerra, se eu morrer,
e
morreu.
Ele é bom em matar.
E ele é bom nisso, tá ligado?
É.
E ele não muda, ele não tem uma evolução, tipo...
É a galera que não gostou da temporada.
Tanto que no final, ele termina sozinho, gritando com uma...
Indo embora, né? Tipo, falando, ah, mano, foda-se isso aqui, né?
Isso é natural da vida, né? Tipo, não são todas as pessoas que vão ter catarses. Vão ter pessoas que simplesmente vão seguir na maré das coisas como elas acontecem, e é isso aí, em alguns aspectos, né, vai ter o psicopata que vai gostar da parada, por pior que seja, acredita naquilo, é a vida dele, é a visão de mundo dele, ele acredita naquilo piamente, tem a ver com fé em algum aspecto, né, por isso que a conversa sobre Deus eu acho que é muito relevante justamente nesse aspecto, porque se a gente tirar a equação... Deus, sabe? Tipo, divina da parada, ainda existem convicções de vida que as pessoas têm, que é o caminho divino dela, tá ligado? Mesmo que isso não seja, sim, ligado necessariamente
a minha verdade.
É.
A minha,
exatamente. E ainda em relação a isso, até, eu sei que vai ser viajar um pouco, mas falando sobre essa
viaja,
questão das convicções...
Bora,
não, é porque, tipo, é muito da hora a gente fazer esses paralelos com a realidade que a gente tem, tá ligado? Por mais que esteja se tratando de uma coisa que se passou lá na Idade Média, né? É, eu consegui fazer muito esse paralelo se tratando sobre, tipo, masculinidade tóxica, que é algo que, tipo, reverbera desde aqueles tempos e existe até hoje, sabe? Por isso que eu acho tão importante, depois de uma temporada inteira focando em violência, sangue, morte, esse monte de coisa que o próprio... É Torquil? Não, Torquil é outro. Não, como que é o nome desse cara?
Torquil era da primeira temporada.
Não, o filho do cara, do fazendeiro lá.
O filho mais velho, o Pica, né? Eu não lembro o nome dele.
Ele tem Thor também no nome, eu acho.
Ah, sei lá, esse cara aí.
Músculos,
que ele ainda assim,
músculos.
Tipo, persiste em sentir essas coisas e querer prezar por isso, né? Eu acho muito legal como o autor para um pouco pra mostrar pra gente como isso pode ser transformado em amor se você estiver disposto e se tiver alguém que te ajuda a alcançar isso, sabe? Porque, mano, tipo... Olha o que um homem que ama e não tem medo de demonstrar esse amor, sabe? É capaz de fazer na vida do outro. Então, acho que a partir do momento que o Thorfinn, ele entra em contato com o Einar, e acho que nem só com o Einar, a gente pode falar do velho também, de outras pessoas, outros caras até, né? Muitos homens, porque só tem homem. Muitos homens que... É o Cobra mesmo, esses caras que estão, tipo, inseridos nessa realidade. Quando ele tem contato com essas pessoas, eu acho que ele consegue entender a mensagem que o pai dele tava, tipo, esse tempo todo tentando dizer antes de morrer, sabe? Sobre a força do homem... E sobre o que a gente até conversou no primeiro episódio, que eu lembro que a gente falou sobre aquela parte que o padre fala sobre amor, né?
Sim.
E eu sinto que é isso, que tipo, quando os homens eles aprendem a colocar o orgulho de lado, conseguir, assim, falando simbolicamente, né? Olhar no olho um do outro, falar um eu te amo, se abraçar, se beijar, permitir ter esse carinho sem julgamento de tipo, ah, isso é coisa de viado, uma desonra, uma vergonha, fraqueza. Eu acho que é aí que talvez a gente possa estar um pouco mais próximo do paraíso, né? Eu sei que a gente tá falando de contexto de guerra e de coisas extremamente pesadas e que não é tão fácil assim, mas eu acho que muitos dos problemas do mundo poderiam ser resolvidos se isso fosse priorizado, né? É como o Thorfinn resolve no fim. E ainda em relação a tudo isso, eu inclusive, como eu falei, que tipo, tem só homem nesse contexto, eu acho muito simbólico que depois que a única mulher que eles tinham contato, ela tipo, e convivência, ela chega perto de morrer, enfim, acaba morrendo, né? O Thorfinn e o Einar, eles se olham e prometem um pro outro que eles vão em busca de uma realidade melhor pra ela, né? Eles falam pela Einhard, sei lá como fala o nome dela.
Einhard.
A gente nem mencionou, né, que quando ela tá morrendo, o Thorfinn tem uma oportunidade de falar alguma coisa pra dar motivação pra ela continuar viva, e ele não consegue pensar em nada.
Não tem nada de bom em ficar. Tá
é isso.
Naquele ambiente ali.
E ela é uma vítima dessa masculinidade, tá ligado? Dessa possessão, dessa raiva do egoísmo masculino que existia no personagem do Ketil, né? Que era um homem ganancioso que tratava ela como objeto e posse. E ao meu ver, assim, eles estão lutando também pra construir um mundo onde os homens, eles não vão precisar mais agir assim, sabe? Em que as mulheres podem ser vistas como iguais. E eu, pelo menos, gostei de enxergar dessa forma, apesar do anime em si não incluir tantas mulheres na narrativa, eu consigo fazer esse recorte, sabe? Por conta de toda essa discussão do papel do homem no mundo, e eu achei que esse diálogo que a gente tá tendo, esse pensamento todo, ele vai direto na direção dessa questão do Thorfinn, né, e como ele se relaciona com todos os outros homens que estão nessa realidade.
E esse lance do papel do homem no mundo passa por quase todos os personagens, né, porque se a gente for pensar, o Gardar, ele considerou que o correto era ele ir pra guerra, porque é algo que o homem faz, tá ligado? O Einar, ele carrega tanto sofrimento dentro dele, porque ele não foi capaz, como homem, de proteger a família dele, sabe? Sendo que o pai dele também não conseguiu, então ele carrega isso pra dentro dele, né? E a gente pode citar, pô, de cada um dos personagens vai ter algum ponto desse, do papel do homem naquele ambiente de Idade Média, né?
O próprio Omar, né?
O próprio Omar, exatamente, que acha que tem que ser um guerreiro, porque é o que qualquer viking tem que ser.
O
Ketil, qualquer
um. Eu acho que todos, gente, todos. Eu acho que
isso é muito
o
foda.
Objetivo do Makoto era assim, eu vou fazer a primeira temporada pra pegar esse monte de moleque, esse monte de homem, e aí depois na segunda falar assim, gente, vamos conversar, pra que violência, vamos fazer o mundo um lugar melhor, sabe? Era isso que ele pretendia esse tempo todo.
E aí na terceira vai pôr a irmã do Thorfinn pra quebrar todos os homens de porrada.
Essa mina é foda.
Porra, hype. É isso.
Mas assim, Gabi, você vai ficar feliz com as próximas temporadas.
Ai, meu Deus. Será que vai chegar as moças?
Tem mais mulher, pelo que eu me lembro, sim.
É aí que o medo entra, hein? É aí que
olha,
o medo entra.
Olha, pra você ver como eu me esforcei pra dar um 10, assim, uma obra... Falar que Vinland é uma obra-prima sem criticar. Eu dei toda essa volta pra justificar a não existência de mulheres até agora.
Olha
então,
isso.
Acho que vai compensar, pelo visto.
Vai chegar umas personagens femininas fodas.
Fudidas.
Ai, tudo. É. Nossa, tô muito feliz.
A irmã do Thorfinn é muito foda, tá? Ela é muito legal. Ela é muito legal.
Não, eu tenho certeza que ela é foda, porque assim, o que ela tá segurando de barra lá na Islândia sozinha,
nossa.
Não tá de sacanagem, não tá aparecendo,
não,
mas a gente
Thorfinn,
sabe.
O Thorfinn não caiu com 100 socos do cara, mas com o dela ele caiu.
É nessa temporada ou já é na outra? Já tô confundindo, porque tem um momento em que ela chora por causa do pai.
É na outra ainda? É o único momento que ela aparece no último episódio.
É.
E ela não chora, não. Ela só fica com raiva mesmo que o Thorfinn foi embora e não voltou.
Não, e ela virou a chefe da aldeia, né? Lá, tipo...
Sim.
Ela tá cuidando de tudo. E tem outro personagem que a gente não mencionou, que é o Leaf, o tio do Thorfinn.
Verdade.
Que
a gente
é o veinho, né?
É, que finalmente chega no menino.
Puta, coitado
desse
cara.
Nossa, isso aí persistiu, hein?
Tio, se eu tenho uma crítica pra fazer, é eles não terem mostrado o encontro do Leaf. Eu sei como se pronuncia o nome dele.
É, mas é o Leaf. Ele tava atrás do Antice, que é o
do Leaf. Mais um momento do tio e do Thorfinn, assim, não ter mostrado eles se encontrando. Mas é porque eu acho que...
Pô, isso daí eu pensei até se eu tinha dormido.
Eu me confundi também.
Cara, eu perdi, será, esse episódio?
Sim.
É, não, eu fui ler o mangá de novo, porque eu pensei, será que eu sou maluco? Será que eu sou doido?
Não, mas pera aí, mas tem
eu
essa cena do
também.
Mangá?
Não, não tem, não tem.
Não, mas cara, assim que eu assisti, assim que eu li, eu falei, porra, mano, a gente esperou todo esse tempo pra não ter nenhuma conversa, só que, cara...
Eu voltei um episódio achando que eu tinha errado.
Só que, cara...
Mas é significativo
não
aparecer,
é muito significativo,
né?
Porque
eu acho
no momento que não tem a conversa, que eles se encontram, é o momento que a Arneide tá apanhando. Então, tipo...
Ela acabou de ser espancada até quase morrer, é isso.
É, mostra que, tipo... Toda uma expectativa de vida de um personagem específico, que é o Leaf, né? Porque o Thorfinn nem sabia que tava sendo procurado, né? Ainda assim, é frágil perante a brutalidade, a violência que tá acontecendo,
é
sabe?
É, não. Então... Eu gosto de pensar que foi isso e que não foi só o autor se confundiu e não tinha clima.
Eu tenho certeza.
Foi isso, não. A gente vai dar várias voltas pra justificar.
Não, eu acho que essa explicação é muito coerente.
É, é muito coerente. A ausência aqui de um carinho, saca? É
Dá peso.
Peso pra obra, né?
Nossa, tudo é muito
planejado. E o fato também de ser o objetivo de vida do cara era pegar o Thorfinn e levá-lo pra casa. Só que naquele momento, se tira ele daquele cenário. Tipo assim, imagina, se ele não estivesse
tava
ali,
o
que já era uma tragédia, seria uma tragédia maior ainda. Só que então assim, o cara tava vivendo pra resgatar uma pessoa que se tornou peça fundamental de um lugar. Então, entra nesse conflito aí, e aí a justificativa... Eu também senti muita falta, mas essa justificativa
não.
aí
não,
de...
Não, eu comprei.
No momento, faz sentido ali, dá peso de fato, assim.
É, não, e tem mais uma coisa, né, que é meio que o clímax dessa temporada, por assim dizer, que é quando o Thorfinn vai lá pra negociar com o Canute e os guardas nem deixam ele ir lá. E aí ele tem que se provar um guerreiro de verdade.
Sem socos. Ele...
É, não, puta sem socos. Pariu. Um soco
ali ele
pra
foi
cada...
Jesus, né?
É, um soco valendo pra cada cara.
Sabe
tipo,
apanhar.
Sem
soldados,
sem soco. E assim, um leve nitpick, assim, uma leve crítica que eu tenho é que esse momento... No mangá, ele é muito melhor do que no anime, assim. É um absurdo. Ele é... Tipo, ele é o ápice, assim. Tanto que é a página que eu... Meu Deus... Bateu, meu coração pulou uma batida, assim. Eu pensei, esse é o mangá da minha vida. Que é quando chega nesse momento, assim, porque...
Mas por que que difere tanto?
A quadrinização, como é feito e
o
tudo mais.
O storytelling das páginas, né?
O storytelling das páginas, tipo, você... Ele dá a entender que não tem nenhum som, que é só os socos que o Thorfinn tá tomando. E a coisa mais importante que é, o Thorfinn tá muito mais zoado no mangá do que no anime. Que eu
Nossa,
acho que...
olha que eu achei ele zoado.
É, então, que eu acho que no anime não passou o quão arregaçado
que
alguém
pouco.
Que tomou 100 socos deveria estar, sabe?
E ele fica bem feio, né? A animação faz questão
fica.
De, tipo, mano, não parece um ser humano, tá ligado?
Ascendente tipo, e os caramba quatro. E é aquele momento que chega onde ele fala o que o pai dele fala pra ele lá no primeiro episódio, quando ele vai pegar a adaga do baú, né? Que é... Eu nem conheço vocês, eu acabei de conhecer vocês. Vocês não são meus inimigos, porque eu não tenho inimigos. Caraca, arrepiou todo.
Nossa, arrepia
demais. Essa construção do Thorfinn, do primeiro episódio até agora, sabe? Tipo, essa é a conclusão do arco dele, pô. Dele se tornar quem ele é agora, é ele percebendo que ele não tem inimigos.
E dessa construção dele, a cena que eu mais acho legal é a que ele vai, tipo, que ele sonha, né? E que ele, quando ele leva uma surra também, e aí ele vai meio que pro submundo, assim, e ele tem aquela conversa com o...
Com o Askeladd.
Ele vai pro inferno, assim,
é,
né?
Ele, todos os corpos das pessoas que ele matou estão segurando nele, tentando puxar ele pra baixo, tá ligado? E como essa culpa e todo esse peso que ele carrega podem ser responsáveis pela ruína dele, mas ele transforma isso num potencial de transformação, sabe? E impulsiona ele a ser uma pessoa diferente e lutar pra, tipo, não se conformar e mudar efetivamente aquela realidade, porque não é só sobre estou arrependido, não quero mais, tipo, pensar sobre isso porque dói demais, então eu vou, tipo, sei lá, ficar na minha. Não, é sobre você efetivamente se esforçar pra mudar aquela realidade e não acontecer aquilo com mais ninguém,
Sim.
se você puder, né, evitar que isso aconteça.
E o Askeladd fala, né, você pode até tentar melhorar, mas vai ser difícil, você vai sofrer muito, vai ser uma merda e você tem que carregar todo mundo que você matou com você. Você acha que você consegue subir esse morro com isso?
Uhum.
E aí, tipo, o Thorfinn remoendo isso, construindo, até que ele decide, não, é isso que eu vou fazer, é isso, esse é o meu objetivo de vida.
Ele precisa
fazer
isso.
Ele acorda falando que eu nunca mais vou partir pra violência. Violência vai ser a última opção total, assim.
Se ele não carregasse essas pessoas com ele, ele não teria essa conclusão, né,
pois
cara?
É.
Porque você esqueceria, não teria motivo pra você buscar isso, né?
E aí, Gabi, tipo, ele faz isso, ele faz essa promessa e dois episódios depois ele já é colocado numa sinuca de bico ali com cobra, que é a única coisa que ele tem que, que ele pode fazer é ir pra violência. E é tipo, é o Thorfinn ajustando o que que ele vai fazer da vida dele.
Mas isso é um negócio interessante e inclusive me deixa até mais curioso ainda pro que vai vir adiante, porque da mesma forma que o pai dele tomou meio que essa decisão na vida dele, houve um momento em que o pai dele precisou pegar a espada e ir pra violência de novo, tá ligado? Então, eu tô muito curioso em ver como que esses dilemas vão surgir na vida do Thorfinn daqui pra frente, porque eu tenho certeza que em algum momento ele vai ter que utilizar de violência novamente, porque em algum momento a violência vai ser uma ferramenta pra ele continuar, tipo, defendendo o que ele acredita em algum aspecto, sabe? Porque nunca é sobre absolutos, né? Tipo, a gente até pode, em diversos aspectos, isso serve pra tudo na vida, em diversos aspectos a gente pode, tipo, porra, não, é isso, eu vou seguir isso aqui a risco, não sei o que, blá, blá, blá. Mas às vezes os absolutos vão te colocar em situações que não são reais, entendeu? Você, em algum momento, você vai precisar, tipo...
Se defender.
Se defender, exatamente. Então, aquele momento, pra mim, já foi significativo do lado do Cobra, porque aconteceu... O dilema veio rápido demais pra ele, né? Tipo, ele... Muito rápido, ele... Não, agora chega de violência. Aí, que nem você falou, passa dois dias, puta que pariu, vou ter que brigar, tá ligado?
Não, o Askeladd até chega e dá uma zoada nele, né? Fala, porra, aí, o que você vai fazer agora?
Cara, mas isso é fantástico, saca? Fantástico. Novamente, a Gabi mesmo mencionou sobre essa questão de conversar sobre a vida, né? E isso é a vida também, né? Óbvio, guardando as vidas proporções, é que estamos falando sobre violência e porrada, mas na vida é assim também, sobre diversas outras coisas.
Todos estão lutando suas próprias
guerras.
É
isso, cara, então, é isso. E às vezes você vai ter que dar uma porrada... Na guerra do dia a dia.
Pra mudar o jogo, você tem que jogar o jogo.
É isso que é uma guerra, né? É um lado contra o outro. Se só um lado bate, não é guerra, é uma massacre.
E uma conexão direta dessa do submundo e de toda essa parte do dilema dele da porrada, não vou pra porrada, não vou, que é o final, que é entre as piegas, porque é uma linha do tempo com várias pessoas que passaram por ele, mas mostra que ao mesmo tempo que ele precisa carregar os traumas e as pessoas que ele matou, como o Askeladd disse, ao mesmo tempo ele tem que carregar as expectativas e sonhos de todo mundo que passou por ele, tentando coisas parecidas e falharam. Tá ligado? Então é o pai dele que jurou pacificação, se fudeu. O Askeladd, que queria um mundo melhor para a mãe dele, né? E para o povo dele de Gales. Se fudeu, também morreu. Então, tipo, é essa dicotomia, né? Você tem que carregar os traumas, mas você também tem que carregar os sonhos. E só assim você vai conseguir ser uma pessoa melhor. E agora, mais do que nunca, um líder que ele vai precisar ser. Porque ele tá querendo começar uma nação, né, digamos assim. Então, ele não é mais um cara que ele precisa se entender. Agora ele precisa se entender e guiar muitas outras pessoas que estão pondo ali todas as fichas nele, né?
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast Vinland Saga, a segunda temporada. E assim, só pra antes de encerrar, meu único apelo aqui é: eu tô me segurando muito, mas muito mesmo, pra não ir pro mangá. Agora eu quero saber do Yoshi. Yoshi, eu deveria ir pro mangá? Ou seguro minha onda?
Eu acho que você deveria ir pro mangá. Porque se a próxima temporada
for
que nem esse anime, vai, tipo, vai ter muito conteúdo novo pra você ver também, sabe?
Sim.
E tipo, eu sinto muito prazer em ver como as coisas são adaptadas. É uma das minhas coisas favoritas, é ler o mangá e ver como será que eles vão fazer essa cena aqui que é feita pra ser estática. Como é que eles vão animar? Como é que eles vão fazer isso? E assim, a arte do mangá é um absurdo, assim.
Ela é muito progressiva,
né?
Muito
ela
vai melhorando muito, velho.
Ela melhora muito, assim. Ela não deve nada a Berserk, não deve nada a Vagabond. Ela é um absurdo de boa. E ela é muito gostosa, esse ler. O cara é muito brabo, pô. O cara é um quadrinista excepcional.
Olha, fantástico. Assim, inclusive respondendo a própria Gabi, que falou, por que você foi perguntando isso aqui? Na realidade, eu só tô querendo me enganar e só ir mesmo.
Só precisa da confirmação
de proposta. É isso.
O Yoshi me mandou, não tem o que fazer, realmente, né?
Exato, eu vou falar isso aqui pra mim. A gente espera que você, ouvinte, tenha curtido o nosso papo, né? Esperamos que você converse conosco, inclusive. Mas antes da gente encerrar, agradecer inicialmente a presença muito especial de Yoshi, nosso editor aí, nosso overdrive Driver das Sombras, né? Eu acho que você está mais presente do que muita gente imagina.
Se vocês soubessem o que eu corto dos podcasts, vocês ficariam enojados.
E o que você deixa também, né? Poder, adoro, né? Deixar um negócio que não era pra deixar.
Pode cortar isso, inclusive, eu acho.
Que ódio.
Isso, muda a voz
muda
dela.
Muda a voz dela para eu amo coisa. Yoshi Ohashi.
Eu acho que tem material suficiente já pra fazer uma frase assim.
Nossa, cara, você
gente,
tem muito material.
Gente, eu não tenho paz. O PH fazia isso, agora o Yoshi, meu Deus do céu.
Mas eu que gostaria de agradecer pela presença aqui. Fico muito feliz, tanto de gravar o podcast aqui com vocês, quanto de falar de Vinland Saga, que é essa obra que eu amo.
É isso.
Adorei a discussão, adorei o papo. Muitos pontos de vista, muitas emoções. E estou ansioso para uma terceira temporada.
E por favor, mano, deixa aí o seu jabazex aí, porque seu jabazex é importante.
É, eu sou o editor lá do Jogabilidade, então escutem lá, tanto Jogabilidade, o Games e o Não Games. Só que aí o Não Games todos são meu, o Games só alguns, que sou eu que edito. Escute também o Hokushita, que é o meu podcast que eu criei com meus amigos. Que Hokushitake, pra quem não sabe, é a abreviação de Eu Não Acredito Que Eu Juntei os Meus Amigos para Gravar um Podcast de Anime.
Sensacional.
Então pesquisem lá, tá no Spotify ou em qualquer agregador que você quiser. A gente tem um podcast com o PH, eventualmente teremos um com o Bianese, que já tá aí na mira.
Tá agenciado já.
Pra ser gravado. E a gente tem esse podcast novo, que é o Quem é o Babaca, que toda... de 15 em 15 dias ele sai, onde nós lemos histórias onde o autor pode ou não ter sido babaca, e a gente julga, a gente define.
Mano, eu tô precisando
se a pessoa
muito.
Foi ou não.
Cara, é o que eu faço de melhor.
Tô precisando muito, eu tô precisando muito de julgar e não ser julgado, tá ligado?
E todo episódio tem um convidado diferente, e o próximo, não o próximo que vai ser lançado agora, o próximo do próximo será o Bianese.
Exatamente.
Irado.
Então é isso. E se você precisar de um editor de podcast, me procure aí no Blue Sky, no Twitter, e Yoshi Ohashi, você me acha por Yoshi Ohashi em todas as redes. Um beijo.
Todos os links do Yoshi vão estar, obviamente, na descrição do episódio e, assim, reforçar, né, o seu trabalho como editor, porque este podcast aqui nada mais é do que a vitrine do trabalho dele e nós confiamos muito no trabalho dele. E eu já digo de passagem, estou muito feliz de você estar conosco gravando pela primeira vez. Espero que, com certeza, você retorne. Mas antes da gente encerrar o nosso programa definitivamente, vamos para os nossos jabás de sempre.
Eu hoje vou pedir... lembrar que temos outro programa de Vinland Saga, né, da primeira temporada, e eu acho que essa discussão aqui foi bem complementar a ela, então mesmo se você não assistiu, não tem como, né, se você chegou até nós e depois desse programa nunca ouviu, ouve lá, porque ele vai ser um bom complemento, e adicionar que o Yoshi não disse no jabá dele toda quinta-feira que ele fica assistindo reality shows na Twitch, que já é diário meu compromisso.
Eu esqueci que
ele
eu faço isso.
Casamento às Cegas, que esse eu odeio, deixa sempre
estou
mudo.
Assistindo.
Que isso? Bom
mas
demais.
Sempre um Masterchefzinho. Cara, é isso. Então, quem acha bom demais também, quinta-feira vai lá na live do Yoshi, que é a live do Hokushita, na verdade, né?
Toda quarta e toda quinta de noite vai ter live, na quinta assistindo reality, na quarta jogando coisas aleatórias e conversando, no canal twitch.tv/Hokushita.
Inclusive, eu quero muito assistir os que vocês fazem comentando Masterchef, eu só não assisti ainda porque eu tô muito atrasada.
Pô, vem na quinta-feira.
O meu jabá hoje, na verdade, é um pedido pra vocês, ouvintes nossos. Eu, e acho que todo mundo aqui ficou bastante evidente que é bastante apaixonado por Vinland Saga. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, que tal a gente também trazer Planets aqui? Vamos, talvez, deixar no ar aqui. Mas isso vai depender completamente de vocês falarem pra gente aí, pô, quero saber mais, gostei do Makoto Yukimura, quem sabe traz Planets, vai, vamos aí, faz uma força aí pra gente tentar incluir no nosso calendário, que já é bastante extenso e bastante complexo e que já está bastante ocupado. Mas se vocês quiserem e gostarem do Makoto Yukimura assim como a gente pensa em colocar pra vocês. Quero saber de vocês aí.
Bom, gente, eu sou Gabi Tosati, como vocês sabem. Então joga meu nome nos lugares lá que vocês acham minhas artes. E, foi confirmado. Lembrei o que eu queria falar. Sabia que tinha algo específico. Eu fui confirmada, gente, como expositora no Artisale do Omega CAF, que vai acontecer em Campinas, porque CAF é de Campinas Anime Fest. Então, quem for colar lá no evento, por favor, passa lá na Artisale, que vocês vão poder comprar as minhas artezinhas. Estarei dividindo mesa com meu amigo limeirense Vieno, inclusive, outro artista maravilhoso. Sigam ele e curtam as coisinhas dele também, que ele é, ó, um ótimo profissional. E é isso, espero vocês lá, hein? Se não tiver ouvinte do Animes Overdrive na minha mesa, eu vou ficar muito triste e vou chorar.
E não se esqueça de seguir as redes sociais do nosso podcast, é o Bover Drive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso Blue Sky, Twitch, TikTok, em @animesoverdrive. E pra ficar ligado em todas as novidades, conversar com a gente sobre, né, Vinland Saga, segunda temporada, sobre suas opiniões, o que você gostou, o que você não gostou, a expectativa, você quer convencer a gente a ler o mangá, se vocês querem que a gente fale sobre planetas, como o Biané sugeriu, cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais, vamos conversar em @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMateus, Bianese com dois Zs, Mateus com TH, e @Gabitosati ou @Gabizord com um zerinho no lugar do O. E é isso, vamos lá, conversa com a gente, vamos se divertir e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.
Se eu sou uma ninja, eu não sei se você vai me afixar, você não vai dar mais um e não ir levar.